Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que me acompanha aqui no Notícias do Front. Esse é o nosso episódio número 682, que desta vez vem ao ar nesse nosso meio de junho, com o apoio das nossas empresas amigas do Notícias do Front, para a gente falar que está aberta a temporada de caça ao Red da Entre Safra. Você já sabe, mas não custa lembrar, o rol das empresas parceiras do Notícias do Front é MSD, Saúde, Identificação e Reprodução Animal, ProBIF, Otimiza, UPL, Sicoob Cred Goiás, Impasa, Agropecuária Grande Lago e Gerente de Pasto. Vamos fazer aqui, dessa vez, moçada, nosso conteúdo, nosso tema, né? Está aberta a temporada de caça ao Red da Entre Safra. Nós vamos ter dois pilares aqui nesse conteúdo. O primeiro, que é uma retrospectiva de alguns pontos importantes do primeiro semestre, enfocando o volume de abates do primeiro trimestre nos dados do IBGE, e uma perspectiva possível de ocorrência para os próximos passos do mercado aí nesses próximos meses, eu diria assim, né? E que culminam, né, a conclusão é que está aberta a temporada de caça a nossa proteção, né, dos bois aí dos próximos meses e da entre safra, do confinamento. Por que que a gente entende que esse é um caminho possível? É isso que eu quero discorrer com você por aqui. Vamos começar falando um pouquinho do que a gente tem observado no primeiro trimestre. Vamos começar aqui falando dos dados de abate, né? Esses dados de abate aqui explicam um fato bastante forte, né? Que é a quebra em 2024 de uma condição de firmeza na arroba nos primeiros 3 meses do ano, que é o que geralmente a gente observa. Esse ano nós não vimos, a gente tem visto uma curva decrescente de preços desde o começo do ano, quando nós tínhamos aí uma arroba na faixa aí 250, R$255, e essa arroba declinou até os atuais aí 220, R$225, onde está o mercado, estou falando aqui sempre, né, de referências paulistas, né, no mercado à vista, o indicador CPEA B3. Muito bem. Essa curva de 2024, que, diga-se de passagem, é ainda pior que o comportamento dos preços durante o mesmo período do ano passado, durante 2023, que foi a maior queda da arroba bovina dentro de um mesmo ano, se a gente pegar o valor de janeiro e o valor do final de agosto de 23, mas até junho, eu diria que a queda de 2024, ela está pior em termos de desenho, em termos de direção dos preços, do que a queda de 2023. Então, sim, o mercado ainda está na sua fase de baixa, com um momento extremamente desafiador para a recria e engorda, para a cria também, apesar que nós já estamos vendo algum suporte de preços de reposição, o que talvez joga o holofote das margens apertadíssimas para o recriador invernista nesse momento. Tá certo? Muito bem. Por que que quebrou a sina de um primeiro trimestre firme, como a gente normalmente tem visto nos últimos anos na pecuária? E por que que a curva de 24 está ainda pior do que o comportamento da curva de 23 no período janeiro-junho? Tem uma explicação. Essa explicação decorre do abate de bovinos no corrente ano. Já tem números de várias fontes, mas a gente sempre gosta aqui de ressaltar, de pensar na fonte do IBGE. Incrivelmente, nós abatemos quase 25%, para ser mais exato, 24,6% a mais de bovinos no primeiro trimestre esse ano, frente ao mesmo período do ano passado. E quando a gente disseca esses 24,6% a mais de bovinos abatidos, separando machos e fêmeas, a gente vê que as fêmeas continuam num volume estratosférico de ida ao abate, 28,2% de aumento em relação ao ano passado, e os machos, que até o ano passado estavam não estavam com incremento frente aos anos anteriores, os machos sim já mostram quase 22% de aumento de abates no primeiro trimestre de 2024 frente ao mesmo período do ano passado. Tem de tudo, moçada, até novilhas, incríveis 49% a mais de abate de novilhas, né? Tá dentro aí, né, da partição das fêmeas, né? Então, quando a gente tira vacas e novilhas, é impressionante o aumento de quase 50% a mais de novilhas abatidas. Quando a gente considera o total de fêmeas e macho, de fêmeas, vacas e novilhas, frente ao total de bovinos, a gente vê no primeiro trimestre algo como 47% de abate de fêmeas em relação ao abate total, o que está em linha com os picos de abate de fêmeas dos ciclos anteriores. Ou seja, isso essa informação de alguma forma quer começar a sinalizar para a gente que o pior momento de abate, de volume de abate, nós estamos acabando de passar por ele. Se a gente for traduzir esse abate, lógico que ele se converte em carne, né? Nós com esse tsunami de animais ao abate, a gente aumentou a disponibilidade interna de carne nos primeiros 4 meses do ano na ordem de 33%. Lei da oferta e da demanda. Muita oferta de carne, os preços sinalizam frouxidão. E é exatamente o que a gente tem visto. Então, nós estamos entregando uma super oferta nesse momento para um mercado consumidor que deu uma ré na sua demanda com os efeitos da pandemia desde meados lá de março de 2022. Com a ressaca da pandemia, a gente viu uma demanda para trás, uma demanda desconstrutiva, uma demanda que não empolga, uma demanda que não é bacana. Então, ampliando um pouco mais o horizonte, chegando lá para 2020, olha só que coisa, cara. 2020 e 2021, recorde histórico de inseminação no Brasil. Um tsunami de bezerros foi gerado e este tsunami de bovinos está chegando ao abate em 2024. Ciclo pecuário, de oferta, momento de oferta alto. E esse momento de oferta alto cruzou com um momento de demanda mundial capenga, em função, né, do pós-pandemia de 2022 a 2024. E aí a gente vê preços para baixo, tá certo? Esse é o cenário de pano de fundo que a gente vê nesses primeiros meses, no primeiro trimestre, enfocando os abates, mas podemos dizer nos primeiros 6 meses de 2024. Mas algumas coisas interessantes. O volume de fêmeas dá todo o indício de que pode, de fato, já ter atingido o maior ponto nessa entrega, nessa desova. A gente observa já uma vontade do criador em não vender as fêmeas mais jovens, ou seja, em não participar de um novo ciclo de super oferta de fêmeas nos próximos 2 anos. Então, o pêndulo da oferta tem tudo para começar a regredir e o embrião de um movimento de reconstrução do rebanho bovino pode estar dando, e é isso que eu acredito, os primeiros sinais nesse momento. Então, é um momento difícil, mas é um momento em que a gente começa a ver que o mercado pode estar armando uma mudança para a gente engatar um ciclo de alta 2025 e 2026. Há meses eu venho falando aqui notícias do front que eu gosto mais de 25 e 26 do que eu gosto de 24. E é isso que a gente está vendo nesses primeiros 6 meses do ano. Tá certo? Muito bem. Então, acho que esse momento de abate que veio lá do interesse muito forte da cadeia em produzir bezerros, gerou uma onda de animais que está chegando ao mercado agora. E justamente nesse momento, né, em que a onda caminhava do setor de cria até as noras de abate, entre 20 e 21 até 24, foi o momento em que a gente teve a pandemia e aí a ressaca global, né, das economias, dos mercados emergentes e também dos mercados desenvolvidos, dos países desenvolvidos, né, com arrocho fiscal, né, juros mais altos para conter essa carga inflacionária. Então, trazendo a demanda para um contexto de menor fervura, tá certo? Então foi um casamento entre um ciclo de superoferta com um momento complicado da economia mundial no pós-pandemia. É isso que a gente vem observando. Isso se reflete em preços. De novo, nós estamos visitando aí os 40 dólares por arroba. Então, esse é um pano de fundo do primeiro trimestre, né? Muito bem. O que que a gente observa? A gente observa os sinais claros, né? De reversão do pêndulo de oferta. A gente observa em 2022, 2023, queda nos números de inseminação artificial do Brasil, que é uma sentinela bastante grande de como está o setor de cria, né? 22 e 23, nós tivemos 2 anos consecutivos de queda, tanto de volume de sêmen quanto de protocolos de inseminação artificial, o que reflete o desinteresse do criador e com certeza vai nos levar a uma menor oferta nos anos de 25 a 27. Então, o pêndulo de oferta já teve o seu embrião implantado no útero do mercado pecuário, ao ponto de eu afirmar aqui que eu creio fortemente e nós estamos acabando de passar pelo pior momento em termos de excesso de oferta do nosso ciclo pecuário. E esse excesso de oferta jogou novamente os preços da arroba brasileira a 40 dólares, o que é extremamente competitivo no mercado. Daqui a pouco a gente fala, mercado global, daqui a pouco a gente fala de exportação. Mas enfim, essa super oferta, eu entendo que ela deve ceder, olhando para o universo de 25 e 26, para o horizonte de 25 e 26, melhor dizendo, mas também olhando para o horizonte do segundo semestre de 2024. Principalmente com relação a fêmeas, é o que a gente já observa há praticamente 15 dias no mercado, aliviando a oferta de animais e trazendo movimentos positivos no mercado físico. A gente já observa de maneira muito clara isso na bolsa, há mais ou menos 10, 15 dias. É importante a gente dizer que esse momento de super oferta, em função da raiz, né, do ciclo pecuário, também foi empurrado, também foi corroborado com um momento climático, né? 2024, com o El Niño, nós tivemos um poder decisivo desse El Niño, porque não favoreceu a retenção de animais durante a safra de Páscoa, quando o pecuarista tem mais poder de barganha, porque o custo de manutenção dos animais, postergação de abate, é mais econômico. Mas isso não ocorreu, porque em boa parte desse ciclo de verão de produção desse nosso capim tropical, né, o El Niño acabou desfavorecendo de alguma forma, principalmente pensando que a grande maioria, e aí a culpa é nossa, não toca pasto como lavoura, né, uma variaçãozinha mais desafiadora na chuva e na temperatura levou a uma ausência, né? Os animais foram empurrados para fora dos sistemas de produção, aumentando esse volume ao abate, produzindo 9,3 milhões de cabeças abatidas, o que é o recorde histórico, né, absoluto da pecuária nacional. Toda essa produção, ela é absorvida por um mercado interno na maior parte, mais ou menos 70% dela. É uma demanda interna que funciona, ela flui só a preços convidativos. Ainda bem, diga-se de passagem, que o boi está competitivo com relação ao frango, porque a gente consegue, colocando a carne no preço correto, o mercado flui, né? E esse momento mais forte de competição do boi em relação ao frango é um ponto, sem dúvida nenhuma, positivo. Mas o ponto que eu ressalto sobremaneira é importante é a exportação, que teve e está tendo um primeiro semestre histórico de volumes estratosféricos, de recorde atrás de recorde, porque o mundo está arbitrando uma arroba americana a 100 dólares e faltando e aquecendo, e uma arroba brasileira a 40 dólares e sobrando volume. O mundo está levando embora essa carne. O hipermercado do mundo em promoção está sendo aproveitado não só pela China, que é importante, tem uma posição consolidada, reforçou, aumentando o volume de plantas durante essa safra de verão da produção pecuária brasileira, mas também a gente chama muito a atenção com relação aos Estados Unidos, uma condição de fragilidade muito forte da pecuária americana que deve se estender, e hoje eu diria que é uma oportunidade bastante relevante, que chama até mais atenção do que China, que tem ficado para trás, assim como outros mercados têm se tornado mais importantes, como podemos falar aqui, Irã, por exemplo, Chile, Argélia, Emirados Árabes, etc. E por aí vai. Bom, além de tudo isso, moçada, é importante dizer que a reposição nesse primeiro 6 meses do ano encontra um suporte. É uma reposição que ela não está perdendo preço como a engorda, a arroba, né, melhor dizendo, ela já tem alguma posição de firmeza, porque já faz 2 anos que o criador tirou o pé da oferta, né, está gerando menos bezerro e isso já está impactando a oferta. Então, os bezerros, as categorias mais novas, que são um pouco mais distantes do que acontece com o boi. O gado magro já acompanha muito a variação do boi gordo, tem uma aderência muito maior. Mas o bezerro, a gente já vê uma posição mais firme, o que é mais um forte indício, além dos vários que eu já citei aqui, de que o ciclo pecuário está montando os primeiros embriões, as primeiras células do seu embrião, fixando no útero do mercado para uma reversão desse movimento de baixa, né? Então, essa reposição firme, nesse momento, ainda joga mais pressão na recria e na engorda, porque a relação de troca com o bezerro até piorou com relação ao ano passado, incrivelmente. Mas o que é importante a gente reforçar é que o vetor de oferta do Brasil, da pecuária brasileira, começa de fato a mirar uma reconstrução de rebanho. Se a gente olhar fêmeas de qualidade genética muito boa na desmama, já tem uma dificuldade de serem encontradas no mercado. Né? Então, isso já é, de novo, mais células desse embrião de reversão de toda essa baixa do ciclo pecuário. E detalhe, isso pode também estar ocorrendo, como a Datagro nos mencionou há alguns dias, de maneira concomitante nos próximos anos com Estados Unidos, Austrália e Argentina. Esses quatro países, nós e eles três, compomos 80% da exportação mundial. Então, sem dúvida nenhuma, joga de novo holofotes melhores para 2025 e 2026 do que a gente tem no curto prazo. Curtíssimo prazo, que eu sei que a sua ansiedade e a minha também, o mercado já está respirando no mercado futuro de maneira mais intensa. Ele começa antes do que o físico e vai de maneira mais intensa. É sempre assim, começa antes e é mais forte o movimento. Já está respirando, jogando uma lacuna, uma possibilidade de lacuna de oferta, uma diminuição de oferta entre alguma coisa entre o final de junho e setembro, onde a gente entende que a desova de safra típica, potencializada pelo ciclo, como eu disse, pelo clima, já pode ter passado. A gente entende que isso é o que deve ocorrer. Essa oferta perde pressão nesse momento e o mercado deve respirar, potencializando oportunidades possíveis para a sua arroba do segundo semestre. Lembrando que, quando a gente olha as margens ao longo dos elos básicos, né, cria, recria, engorda, a engorda ainda está com uma margem bem positiva, né? Você tem em São Paulo o preço do boi magro, de área de boitel e aonde o mercado futuro está posicionado para outubro. Você tem ainda uma margem importante na mesa. Então, faça as suas contas e é por isso que a gente está chamando a atenção. O mercado está respirando, o mercado futuro já deu fortes movimentos, fortes indícios, e não é nem indício, já está na realidade, né? Essa semana mesmo chegou a bater R$ 247, acima um pouco de R$ 247, o que você tiver seu custo de produção na mão. Pode ser uma oportunidade, é por isso que o front dessa semana tem esse título. Está aberta a temporada de caça ao red do segundo semestre. Né? A gente deve ter menos volume de vacas ofertadas nos próximos 3 meses, isso já está ocorrendo, isso vai aumentar, essa é a expectativa, os preços do mercado físico, e é isso que a Bolsa sinaliza com o futuro. E aí o fluxo financeiro ele é muito mais forte no mercado de outubro, jogando esse preço, o preço desse mês para cima. E como eu estou dizendo aqui, talvez seja uma oportunidade para você aproveitar e poder se defender, né? Defender sua margem, independente da gente saber se vai ser o melhor preço do ano ou não, coisa que eu não tenho a menor condição de fazer, de dizer, né? Mas a condição de dizer se esse preço te dá margem é a obrigação sua, minha, nossa. E esse preço está na mesa, né? Ele retrocedeu. De quinta para sexta, o mercado cedeu de novo um pouquinho. Ele saiu de 238, foi para 248, voltou em 242, 243. E está esperando mais novidades no mercado físico, que tem tudo para ocorrerem no, 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 nos próximos movimentos, nas próximas semanas. E é por isso que, de novo, eu reforço: está aberta a temporada de caça à entre safra, ao boi do segundo semestre. É isso, moçada. Então, assim, a notícia, sem dúvida nenhuma, ela é melhor olhando 25 e 26. A gente vê vários sinais de que o pior momento de oferta tem tudo para já estar no retrovisor. Pior momento do ponto de vista de excesso de oferta, dessa super oferta. E a partir daí a gente deve caminhar, né, para reduzir essa oferta, tanto no curtíssimo prazo, que vai ensejar potencialidade de proteção para o segundo semestre, mas abre uma perspectiva, um outlook, uma visão bem mais positiva olhando para 2025, 26. Eu citei aqui diversos sinais que o mercado dá de que a direção a ser caminhada é essa. E nesse momento a gente ainda vê escalas longas da indústria, mas é importante dizer que as coisas estão mudando, né? Então vou dar um exemplo, uma analogia aqui chula e grosseira. Estive em São Paulo e aí a gente conversa com o pessoal de Uber e táxi. Sexta-feira é o pior dia de trânsito? Já não é mais. Há 15, 20 anos atrás, o pior dia de trânsito na cidade de São Paulo era sexta-feira. Todo mundo quer ir com seu carrinho, chegar mais cedo em casa ou às vezes viajar para o interior. Hoje, os piores dias de trânsito na capital de São Paulo é terça, quarta e quinta. Por quê? Na segunda e na sexta a turma fica no home office. A pandemia mudou isso, então o mercado está mudando. Então, a mesma coisa escala. Ah, Rodrigo, mas a escala ainda está longa. Se eu tivesse uma indústria frigorífica, tudo que eu ia querer lutar é para deixar a escala longa. Né? Não faz sentido a indústria, faz total sentido a indústria deixar a escala longa nesse momento, porque se a oferta vai cair entre junho, julho e agosto, né, quanto mais longa tiver essa escala, mais você está protegido de uma dificuldade de compra cada vez mais iminente. Então pensa você, comprador de bezerro. Se você tem certeza de que o bezerro vai cair muito de preço nas próximas semanas, você não precisa alongar a sua escala de compra. Você vai comprando da mão para a boca, aproveitando uma curva para baixo. Então, escala longa, eu diria que muitas vezes expõe fragilidade da indústria frente a uma oferta que vai mudar de patamar, no caso, ceder. Então a gente precisa, assim como o trânsito em São Paulo, começar a avaliar a oferta, a escala, melhor dizendo, por uma outra perspectiva. Escala curta, para mim, talvez hoje seja muito mais fragilidade para o pecuarista. É a indústria que não tem contrato enxergando que o preço pode cair semana que vem, para que ela alongar a compra? Não, mantém curtinha que ela vai aproveitando a curva de baixa. E escala longa, para mim, muitas vezes é exatamente o contrário. É uma fragilidade da indústria porque ela quer se proteger de uma oferta que vai se reduzir nas próximas semanas. Todo mundo está vendo isso no mercado. Então é isso, a gente precisa pensar melhor e eu espero ter. A gente acabou entregando para você uma perspectiva, uma retrospectiva do primeiro semestre, imbuídos aí com os números do abate e abrindo uma perspectiva para as próximas semanas e quinzenas, falando inclusive em rede, potencial de rede para entre safra, mas também reforçando a visão de longo prazo. Então eu procurei mesclar um pouquinho de curto prazo e longo prazo, né, sinalizando um 25 e 26 com ambiente mais construtivo, provavelmente, de preços. Espero ter sido útil, espero que esses minutos tenham valido realmente a pena. Estou aqui à sua disposição nas redes sociais. Esperamos nos vê-los, nos esperamos você lá no nosso Instagram. Né? Esperamos que você tenha uma semana abençoada, né? De luz, saúde, justiça, proteção. Nos vemos aqui na próxima semana. Faz alguns dias que a gente não tinha uma fala, né? Um conteúdo mais nessa briga, nesse fronte, nessa trincheira. Tive até uma mensagem de um estimado leitor e ouvinte assíduo do Notícias do Front, sentindo falta dessa pegada, então nós quisemos, já era nosso plano, mas nós entregamos aqui para você, né? Aqui estamos aqui na trincheira de fato, e os primeiros tiros de rede, né, do segundo semestre de muita gente estão ocorrendo e o mercado deve propiciá-los nas próximas quinzenas. Um abraço, muito importante você ter noção do seu custo, da sua margem e estar atento para esses movimentos, porque as janelas costumam não ser muito largas nesses repiques aí, nesses momentos. É importante você estar com os olhos bem abertos e o radar bem ligado. Um abraço, obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Nos vemos aqui na próxima semana. Lembrando aqui que nós temos uma parceria muito forte com o gerente de pasto, né? Nessa semana vamos fazer a visita do gerente de pasto, fazer o nosso balanço de carga e suporte para validar, né, depois da saída dos bois para o confinamento, da entrada da bezerrada da safra 24, como que vai ser essa nossa crédito e débito da nossa conta corrente pasto para os próximos meses, se vai estar dentro da nossa expectativa, da nossa projeção ou se a realidade vai se mostrar diferente. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima semana. Nos vemos.